Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o país vive hoje uma grave crise política e econômica e assiste atônito a diferentes tentativas de judicialização dessa crise, com debates acirrados entre PT e PSDB sobre um hipotético pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, baseado no suposto crime de responsabilidade que, até o momento, repito, até o momento, não está caracterizado, nem tampouco julgado pelo Congresso Nacional. Os graves equívocos políticos e de gestão cometidos pelo governo da presidente Dilma Rousseff e sua incapacidade em oferecer alternativas concretas para a superação da crise são fatos inquestionáveis. No entanto, não enxergamos até agora, na oposição promovida pelo PSDB e pelo DEM, uma alternativa clara ao país, capaz de superar a crise atual e nos conduzir para a retomada de um processo de desenvolvimento sustentável e com justiça social. Até o momento, as investigações realizadas pela Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal não revelaram base material e fundamentos jurídicos e constitucionais para um processo de impedimento da presidente. Nem mesmo o propalado julgamento das contas da presidente da República de 2014 pelo TCU caracteriza, até o momento, crime de responsabilidade. A manifestação do TCU deve ser entendida como um parecer ou uma recomendação técnica, não um julgamento. Afinal, quem julga a recomendação do TCU, rejeitando ou aprovando-a e definindo a existência ou não de crime de responsabilidade, é o Congresso Nacional. Primeiro, pela sua comissão mista de orçamento, que tem 82 dias para se manifestar, depois, pelo plenário do Congresso Nacional. Na verdade, a ansiedade política terminou colocando o TCE como centro das decisões políticas. Até que o Congresso Nacional julgue, não se pode acusar a presidente da República de crime de responsabilidade e nem tampouco iniciar um processo de seu impedimento. Como não estamos num regime parlamentarista, o impedimento da presidente só pode ser proposto caso se caracterize um crime de responsabilidade, o que, até o momento, não se concretizou. Apoiar um processo de impeachment amparado apenas na impopularidade da presidente abre um precedente perigoso de forte instabilidade institucional, que pode se voltar contra outros governos estaduais ou municipais no calor das lutas políticas regionais. Como isso não bastasse, não podemos nos esquecer que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a quem cabe constitucionalmente iniciar a tramitação de eventuais pedidos de impeachment, não tem hoje nenhuma autoridade política para iniciar um processo de impedimento de quem quer que seja, uma vez que ele próprio está envolvido numa série de denúncias comprovadas de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República e processado pelas autoridades suíças, Eduardo Cunha teve o seu afastamento da presidência da Câmara dos Deputados solicitados ao Conselho de Ética daquela casa e não tem condições políticas de continuar exercendo seu cargo. Além disso, duas liminares de ministros do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Teori Zavascki, suspendem a tramitação de qualquer pedido de impeachment da presidente da República por crime de responsabilidade ainda não caracterizado, para evitar dano à grave ordem institucional. Diante disso, nos parece claro que a variedade de instâncias recursais pode estender esse debate indefinidamente, prolongando o debate que o país mais necessita, o de se encontrar saídas concretas e objetivas para a crise política e econômica. O governo apresenta à nação o amargo remédio do ajuste fiscal. Entende-se necessário atuar de forma propositiva, implementar ajustes e cortes. O que não se pode aceitar é que, mais uma vez, os sacrifícios recaiam apenas sobre os setores populares, no modelo neoliberal que, na verdade, une o governo e setores da oposição que a esse ideário sempre se alinharam. Numa receita antiga e conhecida que reúne a redução de forma significativa benefícios sociais e previdenciários, limita direitos trabalhistas, adota as terapias francamente contracionistas, com severa elevação de juros e induz, por força de sua política de juros, uma expansão monumental do estoque de dívida pública. Esse ano o Brasil deverá pagar em torno de 400 bilhões de reais. O governo Dilma Rousseff insiste em propostas recessivas como única saída para a crise. Nessa agenda Nath Morta, destacamos nossa posição contrária à recriação da CPMF e a qualquer outro tributo que venha a ser proposto. Novos tributos apenas aprofundariam a situação recessiva enfrentada pelas empresas e pelos trabalhadores, gerando mais desemprego e inflação. É clara a necessidade de uma nova visão para a construção de um Brasil melhor. A Comissão Executiva Nacional, do PSB, aprovou uma resolução nesta quarta-feira em que critica a reação errática do governo federal frente ao cenário de ampliação da crise no país. Para o partido, a gestão de Dilma Rousseff está entregue às forças conservadoras e antipopulares, com as quais negocia sua sobrevivência. Os resultados, apesar da enorme ginástica em termos de articulação política, são pouco expressivos para fins de ampliação da governabilidade, particularmente porque se subordinam à lógica da concessão de postos e cargos, para os quais sempre há uma demanda muito maior do que a oferta, especialmente em tempo de restrições orçamentárias. Assiste-se, portanto, o pior dos mundos. A governabilidade não melhora, visto que não se dá uma pacificação da base governista, que deseja mais do que há para oferecer. E o governo se vê entregue às forças conservadoras e antipopulares, com as quais negocia sua sobrevivência. Afirma o texto do nosso partido, assinado pelo presidente nacional, Carlos Siqueira, e aprovado pela executiva nacional do partido. Na resolução, o PSB defende que a superação da crise econômica deve se basear na valorização da produção e do trabalho. O partido preconiza iniciativas de natureza radicalmente distinta daquelas que o governo tem encaminhado como solução para a crise. Entende o PSB que toda e qualquer propositura, que as medidas de política econômica devem passar necessariamente pela valorização da produção, pela retomada do estímulo ao investimento e pela dignificação do trabalho, diz a resolução. No documento, o PSB reafirma a postura de independência crítica e propositiva do partido, sem apoiar a postura conservadora do governo ou se aliar a partidos de oposição de centro-direita. Em decorrência das posições firmadas, o partido decidiu lançar candidaturas próprias nas capitais e cidades polo de todos os estados brasileiros nas eleições de 2016 e determina que terá candidato próprio para a presidência da República em 2018. Nossa independência nos permite criticar quando preciso e apoiar quando do interesse do país e do povo. Assim, mais do que declaração retórica, o PSB deve se comprometer com um conjunto de propostas concretas de superação da crise, tendo como base as que foram apresentadas em novembro do ano passado no documento PSB Independência Propositiva. Nesse contexto, impõe-se a defesa intransigente do crescimento econômico sustentável e da distribuição de renda e riqueza, sem os quais é impossível construir um país economicamente equilibrado e socialmente justo. Nossa agenda mínima para enfrentar os desafios estratégicos que se apresentam ao Brasil deve constar pontos como o novo federalismo, uma ampla reforma política, eleitoral e partidária, mais avançada e profunda do que o pouco que já se aprovou até agora, uma política econômica que promova o necessário ajuste fiscal, mas sem penalizar exclusivamente os trabalhadores, e a população de menor renda e que promova a erradicação da pobreza e da exclusão social. E retome a estabilidade econômica e financeira, com políticas monetárias e cambial claras, controle da inflação e a racionalidade nos gastos públicos. É essa agenda mínima que vai nos credenciar perante as forças políticas e a sociedade como uma alternativa política séria, comprometida com princípios programáticos para romper com a atual superada e desgastada polarização PT-PSDB. Nossa independência nos permite procurar o diálogo amplo e permanente com a sociedade, com os partidos alinhados em nosso campo democrático e popular, e um diálogo maduro com os demais partidos e, quando necessário, com o governo federal. Esse foi o desafio lançado pela candidatura presidencial de Eduardo Campos. Esse é o desafio que nós, socialistas, não podemos declinar. Não vamos desistir do Brasil, senhor presidente. Essa é a posição do nosso partido diante da conjuntura de crise e de embate que se apresenta no momento. E finalizo dizendo que, para nós, é inaceitável qualquer aumento de carga tributária. O que nós, brasileiros e brasileiras, pagamos corresponde a quase 5 meses de tudo que nós produzimos, de todos os nossos esforços para entregar na mão do Estado, do Estado gastador, perdulário, um Estado que gasta mal e que desvia uma parcela importante da contribuição coletiva. Esse desvio se dá tanto na ponta da arrecadação, porque tem aqueles privilegiados que não necessitam, não é, recolher os impostos retirados do bolso das famílias, da renda das famílias, para entregar ao Estado, e também na ponta da aplicação do recurso. Essas são duas questões que afligem a sociedade brasileira. Se compararmos, senador Cristóvão, a carga tributária do Brasil, que está beirando 36%, com a carga tributária do Canadá em torno de 30, 31%, e compararmos a qualidade de vida da sociedade canadense e a qualidade de vida da sociedade brasileira, não há por que permitir a ampliação da nossa carga tributária. O que é preciso é um monitoramento permanente por parte da sociedade das receitas e o controle dos gastos públicos. Esse é o esforço que a sociedade brasileira precisa fazer para a mudança. Portanto, senhor presidente, encerra aqui, mas antes concedo uma parte ao senador Cristóvão.
Senador Capiberibe, sem nenhum exagero, eu quero dizer que esse é um dos discursos mais interessantes que eu já assisti aqui nesse meu tempo. Creio que se justifica perfeitamente esse discurso ser lido pela profundidade que o senhor trouxe. Poderia analisar muitos aspectos, mas vou me concentrar em um. O fato de que nós estamos diante de uma crise em que a oposição, como o senhor mesmo disse, citando explicitamente PSDB e Democratas, e eu assino embaixo, não trazem propostas hoje, a não ser a ideia do impeachment. Mas o PT e a base de apoio não trazem propostas, a não ser não ter impeachment. No momento em que o Brasil enfrenta o que eu creio mais do que uma crise, um começo de uma decadência, que é um retrocesso. A crise é quando nossas variáveis diminuem o seu desempenho e a gente fica esperando para que ela volte. A decadência é quando a gente dá passos atrás. Nós estamos, a meu ver, dando passos atrás. Nós estamos dando passos atrás na economia. Chegamos à quinta, sexta, depois sétima, vamos ser nona, décima, 11ª economia do mundo. Dentro de poucas semanas, dependendo do câmbio, Itália nos passa, outros países vão passar. Nós estamos com a infraestrutura em pandarecos e sem recursos para cuidar dela. Nós estamos com a inflação, coisa que tínhamos 20 anos atrás. Nós estamos num sistema de ilegalidade generalizado. Nós estamos indo para trás. É pior do que crise. E o debate deles está sendo se tem impeachment ou se não tem impeachment. E se não tem impeachment, os argumentos, o senhor mesmo lembrou, por falta de base legal profunda, que realmente não tem claro. Mas os que são contra o impeachment não percebem que vai ser impossível aguentar o governo nas suas condições atuais por mais 3 anos. Com legalidade ou sem legalidade, a realidade vai passar por cima de um governo sem credibilidade, mesmo que tenha legalidade. Passa por cima. Em alguns momentos passou por cima por militares, outro momento passa-se por cima por revoluções do povo na rua. Em outros momentos, politicamente se faz impedimento. Ainda que não tenha base legal, e aí fica uma marca muito negativa, porque mesmo não sendo golpe, fica um cheiro de golpe. Nós estamos diante de uma situação muito mais grave, a meu ver, do que a maioria está percebendo. A prova é que essa casa devia estar cheia nesse debate, não sou eu com o senhor, devia estar aqui pelo menos 50 debatendo, inclusive as propostas que o senhor traz do PSB, que eu quero parabenizar pela correção das linhas gerais. Mas está na hora de a gente afunilar isso, dizer concretamente como é que a gente faz, por exemplo, a erradicação da pobreza, e sabemos como é. O Brasil tem acúmulo disso. O velho Miguel Arraes, do seu partido, já tinha propostas para isso. Então, eu quero parabenizar a lucidez como o senhor traz o problema para cá, saindo desse fla-flu entre impeachment ou não impeachment, trazendo a variável Brasil para dentro do debate, que está fora, sumiu. Não se fala no Brasil. E a dificuldade de estarmos diante de um governo que quase que se auto-impede pela incompetência, pela arrogância, pelas barganhas que faz com o Congresso, ou uma oposição que não diz para quê nem como realmente, do ponto de legal, se faz o impeachment. O senhor foi um dos 6 senadores que fomos a presidente Dilma. A gente levou para ela, naquele momento, um rumo. Ela se fazer a Itamar dela própria. Ela vir aqui fazer um discurso, senador Paim, dizendo os erros que cometeu, que tem mais 3 anos, que precisa acertar, que precisa de todos, fazer um ministério diferente. Em vez disso, que ela preferiu barganhar com os próprios aliados. O contrário do que devia fazer. Era hora dela trazer para o lado dela os que não eram aliados, mas que tinham um sentimento de pátria, de nação, de Brasil. Existem. Em vez disso, preferiu ficar dentro do grupo fechado dos que são seus aliados, fazendo barganhas com pessoas que, de fato, a gente sabe, não vão ter contribuição a dar para sair da crise, nem barrar a decadência. É isso que assusta, que o seu discurso, isso que mais me assusta, que o seu discurso seja tão solitário, senador Capiberiba. O seu discurso destoa, como se diz hoje modernamente, é um ponto fora da curva do que a gente ouve aqui todos os dias. E isso talvez seja o que mais assusta, porque deviam ser todos os discursos nessa sua linha, não concordando com todos os pontos, discordando, sobretudo, da maneira de fazer os objetivos que o senhor traz aqui. Mas parabéns pelo discurso, sobretudo por ser fora da curva da mediocridade que tem nos dominado nos últimos tempos. E quando eu digo nos dominado, eu quero dizer a todos nós. Eu me incluo também entre eles. Parabéns.
Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Cristóvão. E eu gostaria de acrescentar a necessidade de sairmos dessa dicotomia entre impeachment e não impeachment, tratarmos dos temas que Vossa Excelência levantou, e acrescentaria mais um que nos aflige, que nos angustia, que é a violência. Nós temos que dar uma resposta à violência. Nós não podemos ficar refém sem nos manifestar e sem propor alternativas. Nós estamos tendo um genocídio dos nossos jovens. O país caminha, de fato, para um retrocesso no campo social. O econômico está aí, mas nós estamos perdendo conquistas muito caras para a sociedade brasileira. E a representação política do povo brasileiro também está retraída, está recuada. Imagine que o presidente de um dos poderes mais importantes da República está sendo investigado, está sendo acusado, está sendo considerado um fora da lei. Então, esse fora da lei é que dá condução a um processo que anima a oposição. Não, nós temos que ir resolvendo os dramas que nós estamos vivendo por etapas. E uma delas é eliminar essas figuras danosas, perniciosas da vida política, gradativamente. Não dá para resolver tudo uma vez, porque o nosso problema, o problema da corrupção, ele é sistêmico, senador Paim. Não é um desvio de comportamento dos indivíduos. Não, é um sistema. E nesse sistema está envolvido todos. Aqui se discute, não é? E se debate e se acusa uns aos outros quando todos participaram desse sistema. Então, eu acho que não dá para inventar a nova elite política, mas nós podemos reinventar o debate político. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Não posso substituir toda a elite política brasileira, porque não é possível, mas nós podemos sentar e debater na mesa de lideranças do Senado e da Câmara uma proposta que busque buscar solução. Uma carga tributária tão pesada, nós oferecemos de menos. Outros países que cobram menos oferecem mais. Aonde está essa diferença? Como é que se faz para nós superarmos essas grandes dificuldades? Eu acho que é chegado o momento. Não dá mais para a gente assistir passivamente o debate que teve ontem aqui nessa casa. As acusações mútuas. Todos estão envolvidos nesse processo, porque o sistema que alimenta os envolvidos na Lava Jato alimentou a todos. Os financiamentos que foram para a campanha de um foram para a campanha de outros. Então, como é que solução nós vamos dar, a não ser chamando todos para um amplo debate, incluindo aí o próprio governo, que saia do seu grupo e que tenta uma saída de governabilidade a partir do de sempre, do clientelismo, do paternalismo, do patrimonialismo, do fisiologismo político. Isso não é mais possível. Obrigado, senhor presidente.